UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado na Rádio UFMG Educativa, o programa Conexões, que traz ciência, cultura e cidadania de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória.
Que temos agora, Lolis?
Estreia no dia 1º de março, conhecido como o próximo domingo, o espetáculo Domingo, né? A mais recente produção da Zap 18. A peça é baseada nas experiências da atriz Cida Falabella, que abre as portas de sua casa para receber o público em uma cena experiência que se passa em um quintal. A direção é da professora, pesquisadora e pioneira no estudo da performance de Belo Horizonte, Denise Pedron. E para falar sobre o espetáculo, conversamos ao vivo com a atriz Cida Falabella. Muito bom dia, Cida Falabella. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Obrigada, bom dia.
Bom dia, Cida. Aqui é o Elias Santos. Muito obrigado em nome dos ouvintes pela presença, né? E aí a gente
já
começa...
São muitas questões.
Mas tudo, Cida, eu acho que assim... Tudo instiga. E eu e a Luísa aqui, a gente conversando, tudo nos instiga principalmente a questão da casa, né? Por que, de onde vem essa história de abrir a casa, de fazer em casa? Como é que é essa história, Cida?
Então, o solo, a ideia do solo, ela já é antiga. Desde quando eu comecei a escrever um diário, há 7 anos atrás, eu tinha esse desejo de se chamar Domingo. E esse ano, quando eu retomei um blog, né, que eu comecei a ter uma rotina de escrever aos domingos, um blog chamado A Louca Sou Eu, eu falei, bom, eu vou começar de algum lugar, eu vou começar a escrever o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, resgatando algumas coisas de anos atrás, para transformar num espetáculo, né, que abordasse essas questões das minhas experiências, ampliando para de outras mulheres, enfim, outras pessoas. E logo que eu comecei a pensar, e o ano foi um ano bastante turbulento, ano passado, e as emoções foram se acelerando.
Sim.
E desde o início ficou claro que tinha a ver com a casa, porque essa casa é uma casa que eu moro tem pouco mais de um ano, e todo também é uma casa que eu herdei do meu filho mais velho e eu consegui terminar de construir. Essa ideia de voltar a ter casa, de voltar a ter um lado de fora, quintal, essa relação de novo com a terra, com a cozinha, com um feminino assim que, né, parece meio que chavão.
Não,
que
mas...
a gente questiona, mas que é um voltar para um lugar, mas de um outro ponto de vista também, mais por opção, por escolha, habitar esse lugar. Então... o solo já nasce com esse desejo de ser na casa. Ele não tem como separar o que eu estou falando desse espaço de uma casa.
Sim.
Né? Dessa casa, mais especificamente.
Isso que eu ia te perguntar, Cida. O espaço é uma casa, mas é a sua casa. Esse espetáculo encenado em outra casa seria a mesma coisa? Ele caberia também?
Olha, eu acho que caberia, porque ano passado a gente foi instigado também a fazer um ensaio aberto dele no Festival de Araxá, na Mostra SESI de Araxá, pelo Juarez Dias. E a gente fez numa casa antiga de Araxá, uma das mais antigas, e foi muito bonito, assim. A gente então levou as nossas coisas para habitar essa casa vazia, e a estreia foi num lugar estranho a gente, né? Eu acho que ela resistiria a outras casas com quintal, sim. Agora, é claro que, como ela foi pensada para esse espaço, essa que eu chamo de casa amarela, né, de grades azuis e tal, ela vai ter um peso diferente, mas eu acho que a gente não está fechado para habitar outras casas com ele, não.
mas ele mudaria o espetáculo?
Alguma coisa, né? Alguma coisa se referiria a uma casa imaginária, não aquela casa propriamente dita, né? Mas os rituais que são realizados, essa coisa de enterrar coisas, desenterrar o fogo, a água, isso tudo poderia estar na casa. Também a ideia de receber as pessoas cozinhando para elas, fazendo um café com pão de queijo, né, compartilhando essas histórias de vida, isso tudo seria preservado e algumas outras coisas seriam modificadas, como o teatro faz parte, né, a mudança, é uma metamorfose ambulante o teatro.
Muito legal. Agora são 10 horas e 44 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e estamos conversando ao vivo com a atriz Cida Falabella, o espetáculo Domingo, agora dia 1º de março, um espetáculo que, na verdade, abre as portas da sua casa para receber o público numa experiência, né, diferente aqui. Cida, no início desse ano, lá no Rio de Janeiro, eu, lendo o jornal O Globo, eu vi algumas algumas experiências de artistas, mais músicos, abrindo a sua casa e apresentando, né, cobrando para as pessoas virem até a casa e fazendo uma jam session, um show menor, mais pocket, assim, dentro de casa. Essa ideia de abrir a casa para os espetáculos, seja teatral, musical, não é algo novo, não é, Cida?
Não,
como é que é?
Não. Eu acho que, assim, eu brinco assim, que teatro pode fazer inclusive no teatro, né? Mas para existir o ato teatral, o ato performático, basta que exista uma pessoa, né, disposta a cometê-lo, vamos dizer assim, e alguém disposto a assistir, né?
Legal.
Então, eu acho que essa ideia da casa é porque esse lugar que você habita, assim, mais intimamente, se aquilo é uma questão para você, se você quer tratar daquilo... acaba que sendo coerente que seja o espaço da casa, né?
Ah, entendi.
Que esse tipo de trabalho, assim, eu poderia transformar ele num espetáculo, eu enterro coisa, eu mexo com água, levar todos os elementos pro palco. Só que eu acho que seria um outro tipo de relação, talvez ela ganhasse na plasticidade, na beleza, e as pessoas iam ser mais espectadores mesmo.
Uhum.
Na casa, elas acabam sendo um pouco testemunhas de um ato, né? Elas vão de testemunhas a amigos, a pessoas que compartilham da sua intimidade. Então, é como se a gente fosse passando por alguns rituais juntos, né? E a própria coisa de compartilhar a comida, isso tudo está ligado ao universo da casa, né? Então, as questões que eu trato também, né? Então, eu acho que é interessante a gente, em arte, buscar uma coerência entre
isso
o que a gente
mesmo.
Quer fazer e como a gente quer fazer, porque as duas coisas não podem estar separadas.
A casa não é gratuita,
não
é?
Não, eu brinco que se tem um personagem, é a casa.
Isso. E aí é coerente com a questão do blog, porque o blog também é a sua casa. Você
O blog fala muito da casa, a casa como esse lugar de acolher a alegria, acolher a tristeza, a solidão... né, esse encontro também com essa natureza que está em volta, a chegada do gato que é abandonado no quintal, que você começa a cuidar. Então tem muita coisa que está relacionada com esse espaço mesmo.
Uhum.
E aí, Cida Falabella, tem um conceito também no espetáculo que eu queria entender melhor ele, que é a cena experiência. O que é isso?
O povo do teatro gosta de ficar inventando, você sabe, né?
Mas tem que inventar mesmo, não
essa
pode
ideia
não.
De experiência é um conceito benjaminiano, né? Essa ideia da experiência, né? O sujeito da experiência, né? Essa ideia que a experiência, o sujeito atravessado pela experiência, ele se forma e se transforma na experiência, né? E a ideia de cena experiência é no sentido de que ela não é um... Assim como a gente usa experiência para experimentos científicos, o teatro, a performance, a cena, ela também é uma experiência no sentido de que ela não é um conceito fechado, né? Existem as partes mais, vamos dizer assim, firmes do espetáculo, mas tem muito dessa interação, desse momento, viver esse presente, compartilhar esse presente. Eu acho que é um risco, né? Como em todo experimento, pode dar errado também, pode algumas coisas fugir do seu controle. Às vezes você está pesquisando... Quantos cientistas estão pesquisando uma coisa e descobrem
isso,
outra, né?
Sim, sim.
Então, quando a gente está pesquisando em arte também, a gente acha, por exemplo, que está tocando em alguma questão e para o público aquilo é acessado por um outro viés. Nesse sentido, é uma cena experiência, ela não é uma cena fechada, uma cena teatral, assim, muito amarrada, onde o público é convidado apenas a ver distante, de uma maneira distante e julgar aquilo.
E essa experiência faz parte das pesquisas da professora Denise Pedron?
Sim, aí nesse sentido a Denise é fundamental, porque como ela é uma pesquisadora da performance, e na performance não existe o conceito de personagem, e sim da persona ou das personas que você vai encarando ali, né? A experiência e esse momento presente, eles são elevados a uma potência maior até do que no teatro, que às vezes você vai repetindo, né? Tentando formatar e repetir aquele produto, aquele resultado. Aí, nesse sentido, a Denise vem somar e também foi a pessoa escolhida exatamente porque o espetáculo passaria por esse lugar de ressignificar rituais ou criar, inventar rituais, que para mim eu chamo de rituais de cura de uma mulher. Então, essa relação também com os elementos da natureza que estão presentes em vários rituais de religiões ou de culturas diferentes, né? E que estão muito ausentes da nossa vida, né? Muito pouco ritualizada, né? A gente vive muito cumprindo um monte de coisas, cumprindo, fazendo as coisas no piloto automático, né? E essa ideia de vivenciar, de ser atravessado por esse momento, por essa experiência, se deixar levar por... aí pelo vento, pelo cachorro da esquina que late, por uma música enfim, que interfere na cena, pelo gato que agora quer ser também protagonista e entra no meio da cena junto comigo. Isso tudo faz parte, né, dessa ideia que a Denise traz, assim, é um lugar de maior instabilidade. Então ela foi uma parceira, uma companheira, assim, fundamental. Eu falo assim, eu não estou sozinha em cena, ela está comigo o tempo inteiro, assim, pelo olhar dela, que ela foi me conduzindo, ao mesmo tempo dando muita liberdade, mas muito sutilmente também apontando as possibilidades, assim, dos caminhos, assim, que a gente estava percorrendo.
Certo. E essa tentativa de desenlouquecer, Cida, o que, que é isso?
É a nossa diária, né? Aposto que é a sua também. Oh.
Louco sou eu.
Né? Guimarães Rosa que fala, né, que todo mundo é louco, né? É, eu, você, as pessoas todas. E ele fala que reza é que sara da loucura. E eu acho que essa questão da loucura flerta um pouco também com essa coisa da mulher, né? Dessas instabilidades que a gente vive mais no nosso corpo, hormonais, né? As mulheres, nas mulheres a natureza, ela fica mais presente em todas as fases, todo mês, né? Pra começar, né? É igual um ciclo da lua, né? Uhum. E eu acho que essa tentativa de desenlouquecer, porque eu acho que essa vida, esse mundo que a gente vive, todas essas questões, dar conta de todas essas questões, a gente permanecer são, assim, conseguir manter um caminho do meio, assim, de um certo equilíbrio, é o maior esforço que a gente faz todo dia, né? Eu sinto, assim, que é o esforço maior que a gente faz, é não pirar, né? Não pirar. E, ao mesmo tempo, o teatro é um lugar que você pode pirar, mas dentro de uma perspectiva de transformação, né?
Uhum.
Então, essa desenlouquecer é a nossa luta diária, assim.
Agora, Cida, vamos falar de uma outra coisa que nos chamou atenção também. Por exemplo, os aspectos técnicos, né? Como é que você resolve isso sendo na casa, né? Por exemplo, é som, tem trilha sonora, iluminação, a questão dos vizinhos, o contato com o público, como é que fica isso?
Eu vou começar a saber agora, né?
Porque
a gente tinha feito um ensaio na semana passada para uns amigos, assim. A questão da iluminação, da música, é tudo muito incorporado dentro da casa. A peça é 16h30.
Isso.
Então tem uma parte do lado de fora, né?
Tá.
Que é a luz natural. Uhum. E a luz e o sol vão entrando dentro da casa. Então é um entardecer coletivo, assim. É bonito isso, que a luz vai mudando e o espetáculo vai mudando. Ele acaba já meio que entardecendo, né?
E acaba dentro da sua casa.
Tem uma parte de fora, depois
isso.
As pessoas são convidadas a entrar e depois a gente toma um café com broa, pão de queijo,
uhum.
E conversa, enfim. Aí as pessoas esticam ou não esticam, ficam mais ou ficam menos, aí é uma coisa mais de né, todo mundo lá. A trilha tem uma música que eu canto no final, é uma música que a Betânia canta que se chama Domingo, que eu não vou saber citar o autor, que eu acho que é rock. Esse é Roque Ferreira.
Tá, a gente procura aqui,
procura,
tem problema
aí.
Não.
A Betânia canta, é muito bonita, que fala que domingo é um dia, que é um dia pra ser feliz e tal, mas a música é super triste, contraditoriamente, né?
Betânia.
E eu escuto, tem uma hora que eu brinco um pouco com um trechinho da Amy Winehouse, que eu gostava muito de ouvir, também gosto ainda, e que é uma brincadeira, assim, é um dos poucos momentos que eu encarno uma personagem... que tem a ver com essa ideia de celebrar, de brincar, de levar a vida de uma maneira mais light, vamos dizer assim, e que faz, né, que ironiza um pouco a Cida, assim, que brinca como se a Cida fosse uma outra pessoa.
Sim.
O que mais? E o cenário é a casa, o quintal, as coisas que já estão lá, então é tudo muito incorporado, assim, não teve nada assim, vamos botar um refletor aqui agora, porque... Acho que não teria sentido, né? Ficaria uma coisa completamente sobrando, assim, qualquer tentativa de colocar uma coisa muito, muito teatral, assim, no espaço, né? A cenografia, o espaço, ele foi pensado o mais simples, assim, possível, tentar explorar os próprios ambientes que tem no quintal, as árvores, a terra onde eu enterro coisas, o entorno da casa... não tem muita, assim, não tem nada excepcional, é tudo de lá mesmo.
Legal, nós descobrimos aqui, Roque Ferreira.
Isso, Roque Ferreira.
Muito legal. Ô Cida, agora uma outra coisa, assim, a gente vive um momento, assim, às vezes muito, muito complicado de se produzir as coisas em Belo Horizonte, até um pouco chato, por conta dessa burocracia toda. Como é que você vai fazer com isso, hein, Cida? Eu fico um pouco preocupado, assim, porque é uma iniciativa interessante, legal, mas às vezes os burocratas nos travam, né? É um espetáculo teatro, tem que ter bilheteria, tem que ter isso, como é que você está fazendo com isso, hein, Cida?
A gente é um espetáculo completamente feito no amor mesmo, né?
Não tem lei de incentivo, né?
Não tem nada, até porque como a gente queria experimentar mesmo, não sabendo o que, que ele ia dar quando eu comecei, a gente falou, não, vamos fazer primeiro, né? E contando com a parceria maravilhosa da Denise também, a gente teve um apoio quando foi para o festival, né? Para esse encontro de Araxá, que foi importante, que foi já um primeiro capital que entrou para o espetáculo. E agora a gente está cobrando bilheteria, 30 e 15. E esse dinheiro ajuda na faxina da casa, que tem que ser toda semana mais caprichada.
A comida do gato, né?
No café, no açúcar. Mas é claro que a gente tem vontade, né? Depois dessa iniciativa, de continuar fazendo, talvez com alguma lei, com alguma... Porque a gente gostaria que chegasse a um número maior de pessoas. As mulheres do bairro, eu tenho muita vontade de fazer um projeto para fazer... para as mulheres que moram ali próximas, e que eu sei que elas voluntariamente não iriam lá, assim, junto com o público comum, né? E também poder fazer em festivais, em outros lugares, é porque é um espetáculo que tem essas delicadezas, né? Não é para muita gente, demanda um espaço específico, ou na minha casa mesmo, ou em outras. Mas é tudo na fé, na força e na ajuda de amigos e de pessoas maravilhosas. A gente tem um apoio muito importante da própria Zap, né, que está assinando, né, como parceira, e do Teatro Universitário, que eu gostaria de destacar, que nos cedeu também alguns bancos para o público na sala, e eu consegui construir um caminhozinho com os tijolos que me foram doados, que era do espetáculo da Helena Mauro, que é uma querida também que formou comigo no Palácio. E aí a gente vai caminhando assim, nessas parcerias e nessas pessoas que, né, que estão sempre ali ajudando. Porque também se a gente for ficar esperando, a urgência desse projeto não permitia, por exemplo, que eu parasse, sentasse, escrevesse, esperasse aprovar, captar, sair o dinheiro. Porque, por exemplo, na Zap a gente está esperando o dinheiro do fundo tem um ano e meio.
Um ano e meio?
É, praticamente. Você entra num projeto...
Sim.
É, né, assim, já estamos indo para março.
Que
a gente entrou no edital no final de 2013.
Aham.
Uhum. É meio absurdo, né?
Absurdo. Teatro do absurdo.
É teatro do absurdo. É. Então, esse aí é só na fé e na amizade. Mas isso não quer dizer que a gente não queira que ele também nos traga recursos para a gente continuar podendo fazer, principalmente.
Agora, Cida, então, o tempo é curto, né? Mas é muito legal a proposta, mas a gente tem que atender, lembrar as pessoas de que tem um limite, né?
Tem
de pessoas.
Tem um limite, já tá ficando cheio, porque tá todo mundo mandando e-mail já.
Então vamos lá, dá tempo ainda das pessoas mandarem e-mail? Como é que
dá tempo, a gente tá querendo, pode ser que a gente faça até um espetáculo extra no dia 22 de manhã. Então, fala para as pessoas mandarem, porque a gente vai tentando se encaixar lá.
E domingocida2014@gmail.com. Tá bom, legal. E você está até quando em cartaz? Com
até
espetáculo?
Dia 22.
22 de março. Combinado. Então tá joia. Parabéns, Cida.
Obrigada,
pela iniciativa.
Gente, pelo espaço, pelo interesse, viu?
Muito legal. E nós vamos tocar aqui Maria Bethânia agora,
o
tá?
Domingo.
Ah, tá lindo.
É, tá bom.
Tá bom, Cida. Muito obrigada,
viu,
pela participação. E boa temporada.
Boa
aí,
temporada, viu?
Obrigada.
Cuida da casa.
E do
cuida
gato.
Da casa. Cuida da casa e do gato, hein?
Pode
tá então tá. Um beijão, valeu demais.
Beijo.
Tchau, Cida. Muito
aí,
interessante, hein? Vamos na música, né?
Vamos na música, vamos só
isso,
repetir,
mas
o
repete,
serviço.
Repete,
o espetáculo domingo, então, de 1º a 22 de março, de 2ª a 5ª, e as reservas são feitas pelo e-mail domingocida2014@gmail.com, é contar com a sorte aí, né?
Exatamente, vai lá, ó, até dia 22 de março.
São só 15 pessoas por apresentação, mas isso. Não deixa de tentar não, é o domingocida2014@gmail.com. E para te deixar o gostinho já aí do espetáculo, vamos de Maria Bethânia, domingo.
Isso. Lembrando que a música é triste, hein, gente?
Ei.
Vamos lá.
Veja, meu bem, que hoje é domingo. Domingo eu não choro, domingo eu não sofro. Domingo eu sou de paz e alegria. Tristeza hoje eu não estou. Saudade, volte outro dia. Domingo eu não sou boa companhia. Se o amor quer me deixar, me deixe num domingo. Eu não vou reclamar. Posso até achar que ficar só é lindo. Domingo a minha vida é o circo. Eu sou a trapezista. Alguém avise a dor que não insista. Tristeza, hoje eu não estou. Saudade, volte outro dia. Domingo eu não sou boa companhia. Se o amor quer me deixar, me deixe num domingo. Eu não vou reclamar e posso até achar que ficar só é lindo.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.